Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Depois das 18h às 18h30, vamos estar também em onda média, 1530. E continuamos em onda curta, em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Hoje vamos ter connosco no Angola Fala Só, Vladimir Russo. Ele é ambientalista, é presidente da Juventude Ecológica de Angola. Vamos, portanto, ter a oportunidade de discutir o ambiente em Angola, o ambiente ecológico, claro está. Mas eu quero já chamar, desde já, a atenção para o que se vai passar amanhã em Benguela. Vamos estar no Hotel Luso para gravar dois programas do Angola Fala Só. Vai estar sob a orientação de Tomás de Melo. O primeiro programa às 9 da manhã, sobre pescas e produção de sal. Vamos ter connosco Adrito Areias, empresário de pescas, e Manuel Rodrigues, ele é salineiro. E depois, às 10 da manhã, começamos com outro programa sobre agricultura e pecuária. Temos como convidado Joaquim Capingana, agricultor, e Gil Tomás. Ele é técnico de desenvolvimento comunitário e consultor de apoio a cooperativas agrícolas. Portanto, amanhã, ouvintes em Benguela, se quiserem ir assistir à gravação de dois programas do Angola Fala Só, é irem ao Hotel Luso, pouco antes das 9 da manhã, a gravação começa às 9, para poderem fazer as suas perguntas ali ao vivo. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora, hoje com a ajuda do Amâncio Miguel.
Representantes de mais de 130 países, incluindo 60 presidentes e primeiros-ministros, estão reunidos na sede das Nações Unidas em Nova York para assinar o Acordo sobre Mudanças Climatéricas, assinado em dezembro do ano passado em Paris, na França. O acordo visa limitar o aumento da temperatura global para menos de 2 graus centígrados. Inclui também um roteiro para reduzir as emissões de gás de efeito de estufa e para se mitigar os efeitos do aquecimento global.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, avistou-se hoje com o primeiro-ministro britânico David Cameron. Os dois dirigentes discutiram a situação no Médio Oriente, entre outras questões. Num artigo de opinião publicado num dos diários britânicos, o presidente americano disse que a Grã-Bretanha deveria continuar na União Europeia, afirmando que isso tornará o país mais forte. Os britânicos vão votar no próximo dia 23 num referendo, referendo esse que dividiu o Partido Conservador no poder na Grã-Bretanha.
Os Estados Unidos vão comprar ao Irão 32 toneladas de um produto usado para o desenvolvimento de armas atômicas para ajudar as autoridades iranianas a cumprirem o acordo nuclear recentemente assinado. O plano para a compra de água pesada foi anunciado após um encontro em Viena, na Áustria, entre representantes dos Estados Unidos e Irão. Entidades oficiais americanas disseram que este acordo envolve $8.600.000.
As autoridades no Mali prenderam um cidadão da Mauritânia suspeito de ter planeado ataques contra hotéis no Mali o ano passado. Um correspondente da Voz da América disse que Fawaz Ould Amedia foi preso quando preparava um novo ataque hoje. Amedia é suspeito de ter preparado os ataques contra um hotel em novembro, no qual morreram 22 pessoas, e dois outros ataques, um em agosto e outro em março.
O governo do Sudão do Sul chegou a um acordo acerca do armamento que o líder rebelde Riek Machar e seus colaboradores poderão trazer quando regressarem à capital Juba, no âmbito de um acordo de paz. Nos termos do referido acordo, Machar tomará posse do cargo de primeiro vice-presidente do chefe de Estado, Salva Kiir, durante o governo de transição. O líder rebelde poderá trazer, assim, com ele 195 soldados e um número limitado de armamentos.
Angola, fala só.
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 Olá, Olá, ouvintes. Portanto, neste Angola Fala Só, hoje vamos falar do ambiente. Vamos ter connosco Vladimir Russo. Ele é presidente da Juventude Ecológica de Angola. Vladimir Russo, está-me a ouvir?
Boa tarde, eu estou aqui também.
Está-me a ouvir bem? Alô?
Exato.
Ok, muito bem. Vladimir Russo, antes de eu lançar aos convidados, aos nossos ouvintes, queria dizer, eu vou pedir-lhe para lhe fazer uma pergunta. Vamos começar por falar da questão do lixo em Angola. Como é que você vê esta situação do lixo? Parece que é um problema muito grave, eu estou à distância, mas pelo que eu me apercebo, a situação é bem grave aí. Como é que você vê isso e como é que pensa que isso pode ser resolvido?
A problemática da gestão dos resíduos sólidos em Angola, particularmente nas grandes cidades, algo que tem levantado uma série de problemas. Não tem sido possível fazer uma gestão adequada dos resíduos. Nós há muitos anos que fazemos apenas a recolha da deposição em aterro, apesar de existir já alguns documentos estratégicos do governo que apontam para outras soluções que passam nomeadamente pela reciclagem, pela reutilização, a produção de biogás, por exemplo, mas que ainda não são implementados. De facto, com o ensaiar de um modelo que não funcionou muito bem desde agosto do ano passado, foi crescendo o passivo ambiental em que os fatores que chegou na situação. Acho que isso contava porque o passivo ambiental, o passivo de resíduos, acabou por estar exatamente por causa das chuvas. Não é?
Olha, Vladimir Russo, Vladimir Russo, desculpe estar a interromper, eu estou a ter dificuldades com a sua comunicação através deste telefone. Vamos tentar outro telefone já de imediatamente. A produtora já está a telefonar para ver se fica melhor, está bem?
Ok.
Vamos lá ver se isso fica melhor. Portanto, o nosso convidado é Vladimir Russo, ele está-nos a falar de Luanda. E não se esqueça, amanhã em Benguela, a partir das 9 da manhã, vamos ter, portanto, dois programas do Angola Fala Só, é no Hotel Luso. Vamos falar de pescas e produção de sal e agricultura e pecuária, dois programas diferentes. Nós continuamos à espera de manter a ligação com Vladimir Russo. Estávamos em linha com ele, mas, francamente, estávamos a ter uma má ligação. Parece que agora já estamos a entrar novamente em contacto. E eu também já sei que tenho ouvintes em linha. Vou perguntar à nossa produtora. Bem, quais são os ouvintes que temos em linha? Vou perguntar. Bem, ok. Um e dois. O primeiro ouvinte que tenho aqui em linha é o ouvinte Ernesto Domingos Ngunga, da Lunda Norte. Senhor Ngunga, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir. Está.
Muito bem, olha, Sr. Ngunga, não sei se está a acompanhar o programa, mas nós perdemos a ligação com o Vladimir Russo, porque o primeiro telefonema estava com muito má... não estávamos a ouvir bem, de maneira que estamos à espera de estabelecer ligação com ele. Eu vou sugerir à nossa produtora que faça de novo para o primeiro número que ligou, para ver se talvez fique melhor. Mas, entretanto, Sr. Ngunga, diga lá, você tinha uma pergunta para o Sr. Vladimir Russo? Ou tinha um comentário?
Neste preciso momento, eu estou sem inquietação. Estou sem inquietação para o Sr. Vladimir Russo. Estou sem inquietação neste preciso momento.
Ah, mas tem algum comentário? Como é que é a situação? Onde é que você está, na Lunda Norte?
Neste momento, não resido mais a pessoa da Lunda Norte, mas sim, estou a residir em Luanda.
Ah, está em Luanda, muito bem.
Na cidade do Quilamba.
Ah, muito bem. E como é que é a situação do lixo aí, ou da valada das águas? Vocês têm tido dificuldades aí?
Sim. Há muita dificuldade no caso do lixo. São exames concretos que nós temos vindo aqui dentro da cidade do Quilamba. São cada vez mais o lixo tem aumentado. E são poucas empresas da recolha do lixo. Estamos vendo uma melhora da parte do governo. Então, esse lixo afeta a população que reside na mesma cidade, através das doenças, a malária que está a passar. Então, se o governo velasse pela essa parte do lixo, acho que será também ajudar uma boa população da mesma cidade.
Olha, diga-me uma coisa, senhor Ngunga, aí as chuvas afetaram a sua zona?
Sim, mas a chuva afetou a zona, mas felizmente não temos águas paradas,
Muito bem, olha...
Temos também... Sim,
senhor Ngunga, não desligue que eu já tenho outra vez... Não, parece que perdeu outra vez. Bem, de qualquer maneira, senhor Ngunga, e muito obrigado pelo seu telefonema. Eu espero... Bem, nós continuamos com dificuldades em ter aqui o Vladimir Russo, mas eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, senhor Ngunga.
Sim, eu queria acrescentar a parte do lixo.
Sim, diga.
Tenho constatado algumas notícias em que o governo provincial de Luanda, ele publicou a sentença que as pessoas vão pagando o lixo, só que há uma inquietação que se faz. Estando pagando um lixo, vamos imaginar que alguém que vive dentro da cidade do Clamba, esta pessoa vem de pouco, como é que ele teria uma possibilidade de pagar tal taxa de lixo se ele já vem de pouco? Então, ele tem que ver também por esta parte nas populações que são mais afetadas pela carência da pobreza, porque nosso país não nos fornece uma boa qualidade de vida para tal. Então, também tem que velar pela qual.
Muito bem. Olha, senhor Ngunga, muito obrigado. Eu já parece que já tenho aqui Vladimir Russo em linha. Está-me a ouvir? Vladimir Russo.
Estou a ouvir perfeitamente.
Ah, agora parece que está a chegar melhor. Desculpe lá isto acontece quando se faz rádio ao vivo, principalmente à distância. Olha, Vladimir Russo, o que este ouvinte estava a levantar a questão do lixo, portanto ele disse que é um problema onde ele vive, mas ele levantou esta questão das taxas, que, portanto, o governo parece que, se não me engano, já aprovou uma taxa ou vai aprovar uma taxa a ser paga para a recolha do lixo. Qual é a sua opinião sobre isto? Acha que isto vai resolver o problema?
Eu acho que a existência de uma taxa para o saneamento vai permitir ao cidadão participar dessas despesas, porque de facto é um serviço que é fornecido pelo Estado, como é a água, como é a energia, e por esse serviço deverá ser pago. Não estamos aqui a discutir o valor da taxa, mas o conceito de pagamento da taxa. Vai permitir, de facto, penso que com mais recursos, permitir que haja um melhor tratamento e recolha dos resíduos que são produzidos pela população. Mas, por outro lado, vai permitir também ao cidadão poder reclamar sobre um serviço que deve ser prestado. Portanto, é uma faca de dois gumes aqui, pode ser uma cobrança por um serviço que o cidadão terá de pagar, mas deverá ter direito a esse serviço. E, portanto, a grande questão agora são os valores que estão a ser aventados, que, de facto, para algumas áreas em situação de atentados, está neste em discussão. Mas, quando for aprovado, vai levar até algum tempo que este processo seja, de facto, implementado na prática.
Uhum. Muito bem. Olha, outra pergunta que eu lhe queria fazer, ainda relacionada com esta questão do lixo. Outro dia nós estivemos aqui na Voz da América, eu já não me lembro bem quem foi, mas sei que foi um angolano aí de Luanda que dizia que o problema do lixo se deve, vá lá, um problema cultural, que as pessoas não estão... por assim dizer, educadas em cuidar do ambiente e que atiram tudo fora, sacos, lixo, etc. Eu não sei se isso será bem verdade, talvez esteja uma componente, mas claro está, se não há meios para as pessoas se livrarem do lixo, ele tem que ir parar a algum lado. O que é que você acha?
Eu acho que é de facto algum círculo da população que falta essa educação, que de facto não há uma educação contínua sobre esse aspecto de onde vai ser depositado o lixo, mas se de facto a população se vê obrigada, pela inexistência de contentores e de recipientes para depositar o lixo, se vê obrigada a depositar ao longo das vias, estamos mesmo a falar que está educada, portanto, esse nome que é chamado de deseducar, passou a ser estar deseducado, porque se durante algum tempo uma coisa bem, mas este serviço deixou de existir, então há uma deseducação novamente da população. É importante referir que nós temos um país que está a crescer em termos de população e que esse processo de educação deverá ser algo contínuo, acontecer sempre. Então, não havendo processos contínuos e havendo, em algum caso, como aconteceu nos últimos 2 anos, degradada situação, a imagem que nós temos é que, de facto, que todo cidadão não tem essa educação, mas digamos que é parte do problema, não é todo o problema. Penso que grande parte do problema é o fato de nós estamos a tratar os resíduos sólidos como lixo e não como matéria-prima. E quando falamos de gestão, falamos apenas de fazer de um contentor da nossa casa, só pôr um contentor maior. nas opções de reciclagem e reutilização, que nos vai permitir ter menos lixo no contentor da via pública, para poder estar menos cheio, para nos permitir gerar fontes de receita, gerar emprego e diminuir os resíduos que estão na nossa cidade. Com isso, aquela população que depende do resíduo, que vai utilizar o resíduo como fonte de rendimento, vai, ao claro, educar os outros. Isso é um processo contínuo, mas que tem que recuperar melhorias e serem dados nos nossos serviços.
Muito bem. Olha, vamos agora passar para um outro ouvinte. É o ouvinte José Domingos Lumbi, no Bié. Senhor Lumbi, está-me a ouvir?
Senhor... Sim, estou a ouvir-vos.
Faça favor, senhor Lumbi. Não sei se tem algum comentário, uma pergunta. Faça favor.
Sim, tenho uma pergunta.
Faça favor.
Para que o meio ambiental é o mecanismo responsável pelo bem-estar da população. E a minha questão é, deita-se muito lixo, principalmente na nossa cidade de Cacicá. Será que não existe empresa responsável pelo tratamento de lixo? E daí vem já tal dita cobrança de tratamento de lixo para algumas populações. Será que isso é lícito?
Muito bem. Obrigado. Mais alguma pergunta, senhor Lumbi? Não, parece que não.
Não sei estas questões.
Muito bem, muito obrigado. Era o senhor José Domingos Lumbi, no Bié. Não sei se ouviu, Vladimir Russo.
Sim. A pergunta que eu faço é se não há empresas para tratamento do resíduo. De facto, não há. Nós, neste momento, não temos grandes empresas que façam o tratamento como ele está estabelecido em termos de ser tratado de forma correta. Nós temos apenas uma deposição. Nós não temos, por exemplo, as ações de triagem, onde é feita uma separação de diversos tipos de resíduos, particularmente a separação da matéria orgânica, que é o lixo doméstico, que inclui biodegradáveis, cascas de ovo, restos de comida, etc. E todos os componentes que poderiam ter alguma utilidade para a indústria, como, por exemplo, o vidro, o metal, o papelão, o plástico, portanto, existe uma série de componentes que não estão a ser reaproveitados, não estão a ser reciclados. De facto, não é essa componente de tratamento. Isto faz com que o volume de resíduos que vá para o contentor seja cada vez maior. E depois temos um problema que se tentou resolver há alguns anos, que funcionou no início, mas depois parou, que é utilizarmos os contentores que estão na via pública, que são para resíduos domiciliares, utilizarem esses contentores para depositar lixo de superfícies comerciais, lanchonetes, lojas de eletrodomésticos, restaurantes,
para
que rapidamente o contentor se encha e acaba por transbordar. E as pessoas dizem, mas porquê que não recolhem atempadamente? Recolhem, porque a capacidade do contentor é reduzida, o contentor que transborda acaba por depois ser danificado rapidamente, e quando está danificado, as pessoas acabam por expor o lixo no contentor. Então, não há ainda o tratamento, existem algumas opções de reciclagem ainda, algumas indústrias que anualmente vão avançando com isso. Existe, como disse no início, um plano estratégico de gestão de resíduos sólidos urbanos, que vai permitir, ao longo prazo, darmos passos concretos, mas neste momento atingimos uma crise e é necessário que o governo está a tentar resolver a crise, onde o ónus é anotar o ónus no cidadão.
Pois, e este ouvinte também perguntou se você acha que a decisão do governo de impor uma taxa de lixo é legal, lícita, como ele disse.
Tal como disse anteriormente, eu partilho da mesma opinião de que deve haver uma coparticipação do cidadão para um serviço que lhe é prestado. Até um serviço que é prestado pelo Estado, o Estado paga um operador a país, deverá comparticipar. A forma de como é que será cobrado, os valores, é isso que está em discussão, mas é um serviço que é prestado, que custa dinheiro ao Estado, que o Estado subsidiou a 100%, há dois ou três anos começou a retirar alguns subsídios, obrigando a determinadas empresas, particularmente as grandes superfícies, que têm contratos diretos com empresas, com as chamadas operadoras de resíduos sólidos, então, e retirou-se alguns resíduos da via pública, não uma quantidade bastante grande, mas isso. E neste momento, é importante referir que nós gastávamos em Luanda, em média, 30 milhões de dólares por mês para a recolha de resíduos.
Isso, 30 milhões era?
Foi reduzido para um terço, para 10 milhões de dólares.
Uhum.
Só que isso causou uma série de problemas que são visíveis até hoje.
Pois. Olha, já agora, ainda neste tema, aqui há tempos também no nosso programa houve alguém que... No nosso programa não, nas nossas notícias, numa das reportagens, alguém que mencionou muito bem, o governo vai impor uma taxa, essa taxa será usada para a recolha do lixo, mas esse ouvinte, ou já não me lembro quem era, fez notar que havia companhias de recolha de lixo e que deixaram de existir porque o governo não lhes pagava e que esse é o problema principal, não?
Nós temos um orçamento com a Liga Nossa a falar em nível de 300 milhões e um orçamento de 30 milhões de dólares mês para as lixas de resíduos, para recolher resíduos, e este foi reduzido a um terço. Claro que é uma redução bastante drástica. Aconteceu numa altura em que houve a subida de preços combustíveis, uma altura em que o câmbio também foi alterado, ou surgiu a dificuldade de compra de peças de reposição, por exemplo, das viaturas, devido à dificuldade de importação, de compra de dívidas. Tudo isso fez com que houvesse um colapso do sistema. As empresas, algumas delas já têm algumas dívidas, porque de facto na crise não havia recursos financeiros para as pagar. Algumas foram acumulando para continuar a trabalhar, outras tiveram que existir. Tivemos casos, por exemplo, de empresas que perderam contratos e que, como havia dívidas por parte do Estado para com essas empresas, fizeram retirar os seus contentores da via pública. Grande parte dos contentores pertenciam a essas empresas, alguns pertencem a eles. Portanto, a retirada destes recursos, a diminuição drástica destes recursos, fez com que a capacidade que tínhamos a nível da cidade de Luanda diminuísse drasticamente.
Uhum. E como é que, não sei se você está a par ou não, você está na capital, claro, a situação nos outros grandes centros urbanos é mais ou menos a mesma, não?
Sim, nós temos grandes áreas do nosso país, ou algumas das províncias, onde há de facto um índice populacional bastante grande, uma produção de resíduos bastante grande, e nessas áreas há problemas semelhantes. É importante, por exemplo, referir que este programa de recolha, programa de estratégia de resíduos urbanos, previa que fossem construídos até o próximo ano, até 2017, um aterro sanitário por capital de província. Das 18 capitais de província, nós devemos ter 4-5 aterros nos quais os deverão estar a funcionar. Então, toda a recolha dos resíduos acaba por parar nos aterros. Aqueles que têm problemas de trafegabilidade, que têm problemas de contentores, que têm grandes densidades populacionais, têm, de facto, problemas parecidos com Luanda, não no mesmo, no mesmo, na mesma magnitude, mas as províncias da a cidade de Lubango, a cidade de Lubango, que era a cidade mais impactada ecológica do país, têm, de facto, alguns desses problemas, como não na mesma quantidade, nós, não na mesma magnitude,
claro,
mas
claro,
tem problemas muito semelhantes e o problema pior, de facto, é o local de deposição de resíduos, porque nós cá temos o aterro, é certo que nem todo o lixo vai para o aterro, nós fizemos de drenagem que acabam por ter local contentores a céu aberto, mas a situação é muito parecida e os esforços que estão a tentar ajudar para Luanda serão lições que iremos aprender para aplicar, claro, nas outras províncias.
Muito bem. Vamos já para outro ouvinte. É o ouvinte Hortêncio Mendes, no UIGE. Senhor Mendes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir com perfeitas condições.
Com mais condições, está a dizer? Alô?
Sim, sim, com perfeitas condições.
Está bem. Faça favor, então. Tem uma pergunta?
Sim. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria também com... Qual é o convidado do que é da semana?
Bem, o nosso convidado é o Sr. Vladimir Russo. Estamos a falar de questões de ambiente. Estamos a falar, portanto, dos problemas que afetam o meio ambiente. O lixo, as chuvas, águas estagnadas, tudo tem a ver com o meio ambiente. Não sei se tem uma pergunta sobre essa questão. Aí no UIGE, como é que é a situação?
Aqui no Índia a situação é tudo bem. O mais preocupante para mim é só mesmo em Luanda. Porque em Luanda, sempre que cai chuva, há sempre inundações. Eu gostaria de saber para o secretário do Estado, ou então o secretário de Estado do MPLA, ou do que, da UNITA, saber quais são as soluções para poder resolver essas situações.
Muito bem.
A minha primeira pergunta.
Sim. E então, e outra pergunta? Tem mais?
Sim, a minha outra pergunta é você saber se o secretário ou então o representante do MPLA ou então da UNITA, se mexer na mudança ou não.
Muito bem. Pronto, muito obrigado ao Sr. Hortêncio Mendes. Vladimir Russo, este ouvinte fez uma pergunta, a primeira pergunta sobre a questão das chuvas e a questão das inundações em Luanda. Como é que você vê esse problema? A que é que se deve esse problema?
A grande parte do problema deve-se exatamente por causa da deficiente recolha dos resíduos sólidos. O que é que acontece com o sistema de blocos de saneamento? Nós temos as tarjetas que acabam por acumular lixo. O lixo é muito do lixo saco plástico, porque essa saco de plástico, depois com muita areia que temos a nível da cidade de Luanda, acaba por entupir, e quando temos as grandes enxurradas, quando temos chuvas torrenciais, chuvas fora daquilo que é comum, a água acaba por não escorrer pelo sistema de esgotos, de águas pluviais. Não escorrendo, acabamos então por a água procura o seu caminho, e a procura do caminho vai exatamente primeiro fazer com que pequenos riachos, pequenas linhas de drenagem acabem por formar grandes ravinas. Por outro lado, temos áreas que não há as correntes pluviais, portanto, a chuva não escorre, não vai para se temos de ir a cabo criar.
Ops, foi-se. Perdemos o contacto com o Sr. Vladimir Russo. Vamos ter que tentar mais uma vez. Estávamos em contacto com o ouvinte Hortêncio Mendes do UIS. Estamos a falar do meio ambiente e Vladimir Russo estava-nos a falar da questão das chuvas. Dizia ele que, portanto, o problema das chuvas se deve ao facto também, portanto, é como se fosse um efeito de bola de neve, como se diz por aqui, que é, portanto, o problema do lixo. O lixo não é recolhido, vai e entope depois, portanto, as vias de escoamento para a água. Antes de continuarmos, eu ia aqui fazer uma referência aos ouvintes que estão em Benguela, que amanhã vamos gravar dois programas do Angola Fala Só no Hotel Luso, a partir das 9 horas. O primeiro tema a ser abordado é o problema das pescas e produção de sal. Vamos ter connosco Adrito Areias, empresário de pescas, Manuel Rodrigues Salineiro, isso às 9 horas. E depois o segundo programa, às 10 horas, é Agricultura e Pecuária. Vamos ter connosco Joaquim Capingana, ele é agricultor. Gil Tomás, técnico de desenvolvimento e consultor de apoio a cooperativas agrícolas. Portanto, os ouvintes de Benguela, e não só, se estiverem a passar por Benguela, que quiserem assistir à gravação destes dois programas, pois é ir ao Hotel Luso, em Benguela, a partir das 9 da manhã. Vamos estar lá para gravar e vamos, portanto, ter a oportunidade dos ouvintes poderem participar com perguntas para os convidados nesses dois empregos. Vladimir Russo está outra vez em linha, não é?
Correto.
Desculpe lá isto hoje estamos com muitos cortes, mas acontece, não sei. Está a chover aí em Luanda?
Deve ser a chuva. Ainda que tem estado a chover em algumas partes de Luanda. Luanda já não é Luanda antigamente. Nós antigamente fazíamos o comentário que chovia sempre no mesmo sítio. Então, Luanda restringia-se a uma área de 2, 3 quilómetros. Agora Luanda é muito grande. Por vezes chove em determinadas áreas e não chove em outras, não é?
Pois, você olha, estamos a chegar ao topo da hora. Eu daqui a pouco, como lhe disse antes do programa, vou ter que fazer uma ligeira interrupção, mas de qualquer maneira, esse problema que você estava a falar das águas é interessante, porque é como se diz, é um efeito de bola de neve, não é? Portanto, não há recolha de lixo, o lixo tem que ir para algum lado, entope, e depois, e a água, como eu digo sempre, a água tem que sempre ir para algum lado, essa é que não pode ficar no mesmo sítio, não é?
Então, a água procura caminho e, por vezes, os caminhos mais fáceis para a água são aqueles caminhos que são mais fáceis para a população, por exemplo, erguer as suas casas. E, portanto, temos tido uma série de incidentes, inclusive, que têm levado à morte de alguns cidadãos, não só por causa das chuvas, mas é porque depois as chuvas arrastam coisas, temos cabos que se rebentam, tem um sistema todo. Mas é importante referir que isto não é uma coisa que acontece por mundo longo, acontece em muitos países, porque ao longo do tempo não há essa preparação, não há manutenção de vida.
Vladimir Russo, Vladimir Russo, eu tenho que fazer agora uma pequena interrupção, não desligue. Eu tenho que dizer aqui aos ouvintes que vamos estar agora, a partir das 18 horas, vamos estar também no ar em onda média. Continue connosco, Continuo com Angola Fala Só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje estamos a falar de questões ambientais. O nosso convidado é Vladimir Russo. Ele é, portanto, ele é o presidente da Organização da Juventude Ambiental. Mas antes de continuarmos, eu vou fazer aqui um breve resumo das principais notícias a esta hora. E, como estamos a falar de justiça ambiental, nada melhor do que começar com a notícia que representantes de mais de 130 países, incluindo 60 presidentes e primeiros-ministros, estão na sede da ONU em Nova Iorque para assinar o Acordo sobre Mudanças Climatéricas, assinado em dezembro em Paris. O acordo visa limitar o aumento da temperatura global para menos de 2 graus centígrados. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, avistou-se hoje com o primeiro-ministro britânico David Cameron. A situação no Médio Oriente foi um dos principais tópicos discutidos. Os Estados Unidos vão comprar até ao Irão 32 toneladas de um produto usado para o desenvolvimento de armas atómicas, isto para ajudar as autoridades iranianas a cumprirem o acordo nuclear recentemente assinado. O acordo envolve $8.600.000. No Mali, as autoridades prenderam um cidadão da Mauritânia que dizem ter planeado ataques contra hotéis malianos o ano passado. Trata-se de Fawaz Uldamedia. Foi preso quando aparentemente preparava um novo ataque hoje. Em novembro, ele levou a cabo um ataque, ou preparou um ataque contra um hotel na capital maliana, em que morreram 22 pessoas. O governo do Sudão do Sul chegou a um acordo acerca do armamento que o líder rebelde Riek Machar e os seus colaboradores poderão trazer quando regressarem à capital no âmbito de um acordo de paz. Este é o Angola Fala Só. Vamos continuar agora com o nosso convidado. Eu já tenho aqui dois ouvintes em linha e quero agradecer a paciência que eles tiveram em esperar e vamos começar com o ouvinte Gaspar de Oliveira, em Luanda. Senhor Oliveira, ainda está em linha?
Sim, bom dia.
Faça favor, senhor Oliveira. Se tiver uma pergunta, sim, está-me a ouvir? Alô?
Sim, está a ouvir, está a ouvir.
Faça favor, senhor Gaspar de Oliveira.
Sim, está a ouvir, está a ouvir.
Sim, senhor, faça favor, agora diga lá, sim, tem alguma pergunta?
A minha questão é o seguinte, sabendo que a cidade de Luanda é a cidade capital, como é admissível viver essas condições do cidadão de pertencer à cidade de Luanda, vive com essas condições, lixos, enchente de águas, como é admissível uma cidade, uma capital de Angola, um dos maiores produtos que entrou agora como o maior produtor de petróleo, embora estamos embaixo dos preços de petróleo, como é admissível uma capital de um país estar nessas condições? Estamos a viver mal, péssimo. Eu viro para a esquina da minha rua aqui montado com lixo, enchente de águas. É admissível isso?
Muito bem. Era o senhor Gaspar de Oliveira em Luanda. Vladimir Russo, vá lá, não sei se quer comentar, é uma pergunta interessante, como é que se pode admitir isto, não é? Como é que chegámos a este ponto, não é? Alô? Vladimir Russo?
Vão arrastando, tem a ver com esta questão, como disse, as estratégias que tinham sido planificadas para a gestão de resíduos não funcionaram, portanto, estamos todos a aprender. Temos tido, agora com esta questão da crise, existem menos recursos, todos os aspectos ligados à reestruturação da própria cidade levam tempo, levam dinheiro. Nós não podemos fechar Luanda para obras. A situação ideal seria fechar partes de Luanda para obras e quando tivesse sido bonito arranjado, voltar para Luanda, mas isso não é possível. Né? Então, nós vamos ter que conviver com um problema. Há, de facto, bastante avanços, bastante situações que têm sido resolvidas, algumas áreas onde há uma intervenção em termos de infraestruturas, outras não por isso. Portanto, vamos ter que aprender a viver, a reclamar mais, poder controlar mais também. Portanto, é todo um processo que seria importante nós aprendermos com os nossos erros e em projetos futuros não tentarmos ter os mesmos problemas de má planificação.
Uhum. Olha, Vladimir Russo, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas tenho também um ouvinte pelo Facebook. Nós, geralmente, aqui no Angola Fala Só, eu tenho aqui comigo a minha colega Mayra de La Salete, mas ela hoje vá lá, não pôde estar presente, de maneira que tem ali a nossa produtora, a Daniela Steschi, os ouvintes que estão no Facebook não a podem ver, ela está ali atrás do vidro, está a controlar as chamadas, mas ela de qualquer maneira também está a dar uma vista de olhos ao Facebook, e ela tem aqui uma pergunta do ouvinte Cumbissa Catenga, e ele pergunta qual é a garantia que o povo tem de que o dinheiro da taxa do lixo vai mesmo para o lixo. Quem é que pode garantir isso? Não sei se quer responder a esta pergunta.
É uma pergunta que nós todos temos feito e ouvi hoje a intervenção do membro do governo, exatamente a dizer que ainda estão a discutir quais serão os moldes de recepção do dinheiro por parte das entidades responsáveis pela gestão da empresa que irá cobrar. Neste momento, a proposta que existe é que o pagamento da taxa será feito sempre associado ao pagamento da energia.
Exatamente.
Quer dizer que quando eu for pagar a energia mensal, eu terá um valor adicional para pagar em relação à taxa de saneamento e, portanto, a empresa que irá receber, que neste caso é a ENDA, a Empresa Nacional de Distribuição de Energia, deverá depois canalizar essas verbas para uma entidade que ainda não está clara. Portanto, eu penso que é preciso clarificar isso. Nós não podemos avançar com propostas quando não temos ainda claro como é que vai ser esse crescimento todo. Isso, de facto, levanta algumas suspeitas. Como disse inicialmente, é uma faca de dois gumes. É uma cobrança que deverá ser feita, mas é uma hipótese do cidadão poder reclamar se não tiver esse serviço prestado. Portanto, penso que o cidadão deverá policiar, deverá reclamar, tem inclusive divulgado recentemente números de telefone, de WhatsApp, que as pessoas podem fazer reclamações para viver na província de Luanda, e quando esse sistema começar a funcionar, se de facto as pessoas tiverem a pagar um direito ao serviço, terão ter o seu direito em reclamar junto das autoridades. Então, nós pensamos que essa pergunta que é bastante pertinente, porque estamos todos na expectativa de perceber como é que vai acontecer, principalmente quando nós estamos numa central da cidade de Luanda, onde há milhares de pessoas que não pagam a água e não pagam a energia,
pois,
e continuam a ter energia.
Eu pensei mesmo nisso, exatamente.
Há um grande da empresa de água e de energia no sentido de fazer uma cobrança com a CIPA, nos últimos meses, nas semanas, tem havido uma pressão bastante grande, com avisos à porta-porta, avisos na rádio, na televisão, que vai estar a começar a apertar, porque são recursos que o Estado perde, as pessoas beneficiam de um serviço, por vezes não é um serviço de muito boa qualidade, não, em caso de energia tem que ter alguns problemas, eu acho que não faz, mas é um serviço que é fornecido e que é serviço que não é pago. Então, de facto, vai haver alguma resistência por parte da população.
Exatamente.
E vai levar alguns dias, alguns meses até a gente acertar.
Yeah, exatamente. Como se diz aqui na América, não há almoço à borla, não é? maneira que...
Exatamente.
Olha, Vladimir Russo, eu daqui a pouco talvez quisesse mudar um pouco de assunto, deixar um pouco o lixo para falar de outros problemas, mas eu tenho aqui dois ouvintes em linha, não sei qual é o que é que eles querem falar, e vamos começar com o ouvinte Frederico Vasco Americano, no UIJ. Senhor Americano, está em linha.
Alô? Boa noite ao nosso convidado aí.
Sim, faça favor.
Sim, eu queria saber ao nosso convidado, né, sobre o combate mesmo sobre o ambiente, o meio ambiente, este que é um bem-estar da toda a população. Qual é o projeto focalizando que a sua organização tem tido? E também, tem-se constatado vários elementos a fazer o desmatamento da várias árvores, também não só a queimadas existentes em várias regiões. E eu queria saber ao nosso convidado quais são as políticas que eles têm trabalhado para que o meio ambiente seja bem conservado, a determinadas populações que não têm feito perfeitamente essa questão. Temos visto que determinados projetos que o governo traz para nós não são satisfatórios. Eu queria saber, sendo dirigente de uma organização que vê lá essa situação, quais são as políticas traçadas desta organização. Também, no que concerne ao lixo, em particular de Luanda, graças a Deus, nós aqui no lixo, nesse aspecto, estamos ainda bem. E quanto a Luanda, nós temos feito algumas viagens em Luanda, nota-se mesmo que Luanda está mal. Agora, há essas medidas que o senhor governador Gino Carneiro está a implementar, em particular nos orçamentos que cada cidadão terá que pagar. E, na visão do nosso convidado, será que este projeto vai dar uma luz verde dentro dessa população? Enquanto a chuva, eu penso que determinados estragos que têm acontecido, assim faço a expressão, incluindo também o próprio desleixo que tem acontecido pela nossa autoridade governamental, porque não tem havido uma política estratégica para que o combate sobre a prevenção das chuvas não sejam bem assim coadunadas. Então, penso que é mais ou menos isso que eu tenho para dizer e agradeço pela oportunidade de dar.
Muito obrigado. Olha, não desligue, senhor americano, porque eu tive alguma dificuldade com a sua segunda pergunta. Vladimir Russo, portanto, eu parece-me que este ouvinte queria saber quais são os projetos da sua organização e qual é a política da sua organização. Mas, senhor americano, a sua segunda pergunta era sobre qual é os projetos políticos da organização, é isso?
Não, os projetos mesmo que diz respeito ao combate à
okay,
própria...
Muito bem, já estou...
A própria recolha de lixo em Luanda e não só.
Muito bem. Pronto, Vladimir Russo, portanto, uma pergunta vai lá que você pode explicar bem o que é a sua organização, não é? Quais são os projetos da sua organização e como é que você vê isso, não só em Luanda, mas através do país?
Exato. Então, vamos falar de duas organizações. Uma é a qual eu represento enquanto presidente do Conselho Fiscal e não presidente da organização, que é a Secretaria Escandilana.
Sim.
Então, é uma organização que foi fundada em 91 e da qual eu faço parte, já fui presidente, mas... Nós temos exercício democrático dentro da organização e regularmente há eleições e então, há 2 anos que o presidente é outra pessoa, meu mandato cessou em 2001. Mas então, essa organização é uma organização dedicada essencialmente às questões de educação ambiental, portanto, trabalho de educação ambiental. Desde o início, a organização trabalhou bastante na plantação de aves e limpeza de praias, mas nos últimos anos foi um foco educar, produzir materiais para as escolas, trabalhar com crianças a nível das escolas. Hoje mesmo, Dia Mundial da Terra, realizar uma atividade a nível de uma escola na Ilha de Luanda, este é o principal enfoque desta organização. A organização que eu agora represento, que é a Fundação Tifano, da qual eu sou diretor executivo, trabalha na vertente da biodiversidade, na proteção da vida animal. Os principais projetos dessa organização é o projeto de conservação da palanca negra gigante. Portanto, há alguns anos que a Fundação Tichama tem trabalhado afincadamente na proteção da palanca negra gigante, na sua reprodução, nos estudos científicos, sempre em colaboração com o Ministério do Ambiente. Durante muitos anos trabalhei no Parque Nacional da Tichama, portanto, eu referi, por exemplo, à Operação Arca de Noé, que trouxe animais do Botswana e da África Sul, foi liderada no ano de 2001 pela Fundação Tichama, que fez o refugiamento do Parque Nacional da Tichama, e também essa é a área onde nós nos inserimos mais, mas também, um bocado a semelhança do que faz a gente da Criação Angolana, é uma produção de histórias infantis, neste caso sobre biodiversidade, sobre animais, e não necessariamente sobre o conceito de ambiente que trata dos lixos, por exemplo. Nós temos estado a produzir desde 2012 um projeto intitulado Histórias para Conservar, temos a produzir livros para crianças, desde os 5 aos 12 anos, sobre temáticas ambientais relacionadas à biodiversidade, como disse, tartarugas marinhas, proteção da palanca negra gigante, o gorila, o papagaio cinzento a nível de Cabinda, a chita de jato de Manido, o manatinho no rio Kwanza, os flamingos no Rubito, e este ano estamos a produzir um sobre os elefantes de Conde Cubango. Portanto, são alguns dos projetos que nós temos estado a executar, podia estar aqui a falar durante muito
Sim.
tempo, mas assim, no resumo, são
Olha...
os projetos mais importantes neste momento.
Vladimir Russo, desculpe lá, eu no início do programa não me passaram essa informação, eu fiz somente a referência à Juventude Ecológica de Angola, mas você disse-me agora que é presidente dessa fundação, e diga-me lá qual é o nome da fundação outra vez, que é para eu depois tomar nota
fundação
disso.
Fundação
Kichama.
Kichama.
Muito bem. Olha, e já agora eu antes de passar tenho aqui 2 ouvintes em linha, você falou aí da palanca negra gigante e de outros animais. Qual é a situação da palanca negra gigante neste momento?
A palanca negra gigante é um animal que está e sempre estará em risco de extinção. Né? Os números que nós temos atualmente são preocupantes. Nós temos a nível dos dois gêneros de locais onde existem palanca no Rio Gigante, nomeadamente a reserva de Leão e o Parque Nacional da Candandala na província de Malanje.
Exatamente.
Nós temos aproximadamente 100 animais. Okay? É o que resta de um universo que já, nos tempos áureos, chegou a atingir os 2 mil animais. Então, mesmo os 2 mil animais já era uma população ameaçada. Agora é uma população criticamente ameaçada. O esforço pensado a fazer no sentido de ajudar na reprodução, porque a criação de um santuário foi criado no Parque da Candandala, onde nos últimos 5 ou 6 anos já duplicou a população. Nós temos uma população de cerca de 2, 3 indivíduos e temos agora uma população de 30 indivíduos. Não é suficiente porque há problemas de consanguinidade, problemas genéticos, porque vai ser sempre a mesma população. Tanto que este ano estamos a prever identificar mais 2 ou 3, mais uns machos da reserva de Luanda e levar para Candandala para a procriação. Portanto, é uma espécie em perigo de extinção, vai ser preciso lutar todos os anos constantemente para preservar, mas é o nosso símbolo nacional, é uma espécie raríssima e de uma beleza muito grande e que os esforços, tanto da Fundação Cristiana como dos seus parceiros, primeiramente o Ministério do Ambiente e o Governo da Província de Malanje, têm sido feitos para que este projeto, de facto, seja um sucesso.
Muito bem. Olha, vai ter que me desculpar a minha ignorância, mas só para eu ficar na minha mente, e creio que talvez alguns ouvintes também, portanto, há uma diferença entre a palanca negra gigante e a palanca negra, não é verdade?
Correto. A palanca negra gigante é uma subespécie da palanca negra, é uma subespécie que só existe em Angola.
Exatamente, exatamente.
Na província de Malanje. Já não é uma palanca, em termos de corpo, maior que a palanca negra, mas em termos de cornos, um dos maiores cornos do mundo para esse tipo de antílope,
tá, né?
Distingue-se muito da palanca negra normal por uma mancha branca na cara, que na palanca comum é comprida, é contínua, e na palanca negra gigante é como se fosse uma lágrima.
Ah, muito bem. Olha, aprendi alguma coisa hoje. Bem, vamos já para os ouvintes. Vamos para o Uambo, para o Sr. Eliseu. Sr. Eliseu, está em linha?
Sim, está em linha.
Faça favor, Sr. Eliseu, e muito obrigado por ter esperado.
Ok.
Faça favor.
Sim, muito obrigado. Sim, muito obrigado à Voz da América pela oportunidade que me dão. Eu gostaria diretamente de fazer uma questão ao nosso convidado. É dizer que, uma vez que o Uambo, entre outros temas, eu prefiro falar do lixo, porque é o que mais me assusta nesse momento aqui na província do Uambo. Uma vez que o Uambo era da capital ecológica, como é que se justifica esse título, uma vez que o Uambo atualmente não para de crescer em termos de lixo? Ou será que esse título já não pertence ao Uambo? Por isso é que os governantes não se envergonham de ver a cidade conforme está atualmente. Essa é a primeira questão. E a segunda é mais um comentário. Dizer que antigamente aqui na província do Uambo nós tínhamos 2 operadoras que prestavam serviço na questão do lixo. Atualmente uma foi rescindida ao contrato, porque não é a empresa que mais trabalhava. Eu digo isso porque em todos da cidade tinha contentores, é onde essas empresas colocavam e nós, como moradores, depositávamos lixo nesses contentores. Atualmente, essa empresa foi extinta, já não existe. Hoje em dia, para mim poder deitar o lixo, eu tenho que acumular uma quantidade na minha casa. Quando eu já não mais suportar, tenho que pegar nesse lixo, apanhar uma moto, para ir procurar um sítio distante, se calhar 1 quilômetro, para ir deitar o lixo. Isso fica muito complicado para nós. E não seria mais certo, antes de rescindir um contrato com essa empresa que mais trabalhava, capacitaria melhor essa empresa que atualmente ficou, antes de rescindir o contrato com a outra, que nesse caso já não existe? Essa é uma questão. E a outra, já para terminar, eu queria dizer o seguinte. Atualmente, nós estamos a aparecer a ver na TPA, recentemente, que os homens das FAB, da polícia, têm se unido para recolher o lixo. Então, na minha opinião, eu queria dizer que isso não passa de uma brincadeira. Porque, em primeiro lugar, isso não é o trabalho das FAB nem da polícia. Mas, acima de tudo, devemos agradecer que é uma boa atitude. Só que, infelizmente, hoje a TPA vai mostrar uma imagem a dizer que a polícia e a FAB estão a recolher o lixo. No mesmo local onde se recolheu o lixo, amanhã está novamente cheio. é que isso no trabalho deve ser o seguinte, eles têm que ficar nos quartéis, não vão vir novamente a recolher o lixo. Então, até para como se o lixo já não vai aparecer nesse local. Dia seguinte está de novo cheio de lixo. Então, acho que isso é uma brincadeira. Tem que se arranjar uma empresa para substituir a que já não, a que foi extinta, ajudar essa outra que sobrou, para ver se o ambo volta ao normal, porque o ambo agora já não é normal, mesmo aqui onde eu estou falando, estou jogando um monte de lixo, e isso antigamente não se via. E é tudo o que eu tenho a dizer. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado. Era o senhor Eliseu no ambo. Vladimir Russo, não sei se quer comentar, quer dizer, este ouvinte está a falar destas medidas ad hoc, não é? Manda-se a polícia e o exército e, claro, limpam...
Em relação a esta última questão, é uma questão com a qual eu concordo com a intervenção do Estado, no sentido de mobilizar a polícia e as forças armadas para um serviço em bem público. Portanto, quando estamos em situação de crise, nós não podemos só apontar a dedo. Há muita gente que aponta a dedo, mas deita o lixo na rua, não faz a sua parte. Também é importante, em situações de crise, podemos tomar algumas medidas, porque estão aí, as pessoas estão nos quartéis, têm disponibilidade, inclusive eu atento a hipótese de o pensamento é obrigatório, mas a tropa não é obrigatória, mas temos muitos jovens que estão licenciados todos os anos, especialmente militar, e que de facto podiam prestar esse trabalho à sociedade. Temos casos na Luanda de jovens voluntários que o fazem sem ter necessidade de serem solicitados pelo governo. Então, quando há um problema, o importante é nós tentarmos agir de forma pacífica e de forma correta. Mas eu concordo que, de fato, deveria continuar, em situações de crise, envolver outros setores da sociedade, nomeadamente a polícia, os jovens e o exército. Em relação à questão que ele fala do Yanda, é uma questão que os senhores autoridades de Yanda poderão falar sobre isso. Então, acontece, há coisas que são diferentes, que são tirados de contratos, já desde contratos, já se deve haver, o que nós pedimos é uma isenção em rigor nos contratos que são feitos, nos concursos que são efetuados. Para isso, acontece que há muitas empresas que começam a trabalhar, funcionam bem os dois primeiros meses e depois desaparecem, não fazem funcionar, então, há muitas coisas que não dominamos. Em relação à capital ecológica, cidade ecológica, de fato, o Planalto Central é uma das zonas mais ricas em termos de chuvas. Um dos motivos pelo qual o âmbito de ser a cidade ecológica é que tem bastante chuva, tem bastante verde, e uma cintura verde muito, muito, muito bonita dentro da cidade e ao redor. Iniciou há uns anos, criou, por exemplo, a primeira casa ecológica, que era um centro de educação ambiental na cidade, para tratar de questões ambientais, onde o cidadão podia fazer debates, podia apresentar temas e uma biblioteca. Incentivou, por exemplo, os semáforos com painéis solares. Então, algumas medidas que foram tomadas, e uma das perguntas que fez mais avançada na construção do Coaterra depois de Luanda, houve alguma organização do governo provincial no que diz respeito à gestão de resíduos. Portanto, houve alguns espaços que foram dados. E, de facto, é um título que a província quer dar competindo com as outras. Portanto, ela ou consegue ou as outras conseguem. Portanto, tem uma competição interna, mas penso que sim, tem bem gerida, tem todos os motivos para que possa ser a capital ecológica do nosso país.
Vladimir Russo, eu tenho aqui mais dois ouvintes, mas eu também depois quero ter tempo para lhe fazer uma pergunta muito rápida. Chamou-me a atenção quando você falou dos animais. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar prioridade aqui aos ouvintes. É o Angola Fala Só. E, portanto, vamos começar com o ouvinte Isaac Catombela, no Uambo. Isaac Catombela, está-me a ouvir? Senhor Catombela? Está-me a ouvir? Não, parece que não. Então vamos para o ouvinte Garcia Laurindo, no Uija. Senhor Laurindo, está-me a ouvir? Senhor Laurindo? Parece que agora temos dois ouvintes em linha ao mesmo tempo. Vamos para o ouvinte Laurindo. Para o ouvinte Garcia Laurindo. Senhor Garcia, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, Senhor Garcia. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, faça favor.
Sim, obrigado. Eu gostaria de perguntar aí ao ambientalista que está aí.
Sim.
Se é possível, haver um estudo que possa incidir as calamidades naturais, no caso, as chuvas.
porque eu vejo muito nas redes sociais e principalmente os partidos políticos da oposição a levarem muito em causa a incompetência do governo ao que se refere às cheias, né? O caso Rio Cuevas em Luanda. E outra coisa, as construções anárquicas, né? Muitas delas em áreas de risco têm sido não por indicação do governo. É mesmo que tem lá, acho que seria aquela uma falta de responsabilidade dos próprios cidadãos, onde eles encontrarem qualquer sítio, mesmo vendo que é numa bacia de água, eles constroem aí em alguns tempos, e quando chove com bastante frequência, a tendência é de inundarem. E quando inundam, estão sempre a reclamar que o governo terem apoio, sabendo que eles construíram e às vezes conscientes que aquilo iria acontecer. E quando se diz ao lixo acho que não basta só aqui estarmos a buscar algumas campanhas de limpeza envolvendo as Forças Armadas e a polícia. O que deve-se fazer é um estudo aprofundado em saber qual é a causa de tantos amontoados de lixo nas cidades. Porque praticamente as nossas cidades estão sempre cheias de lixo, mesmo algumas que têm contentores, mas têm sempre lixo, estão esburacadas. E algumas ruas mesmo no centro das nossas cidades foram construídas mal, ou foram feitas mal. Não têm as valas de drenagem, não têm esgotos. Quando chove, a água fica acumulada e temos sempre aquelas reclamações.
Obrigado. Era o Sr. Garcia Laurindo, no IJ. Vladimir Russo, uma boa questão, esta questão das construções anárquicas, porque, claro está, quando se constrói anarquicamente não há planeamento ecológico, digamos assim, não é?
Sim, às vezes o cidadão aponta muito dedo ao governo e não dá conta dos erros que faz. Há pessoas que, claro, na ânsia, na dificuldade de procurar um terreno, de conseguir um terreno bom, vai encontrar um terreno nas zonas marginais, entre as linhas de drenagem, entre os rios, e esse terreno vai funcionar durante um ou dois anos. Mas depois a água vai ter que procurar algum caminho e essas estruturas que estão em zona de risco acabam por ser afetadas. Depois temos o fato de que nós temos muito hábito de impermeabilizar tudo, isto é, os quintais acabam por estar todos cimentados, portanto, não temos as zonas de drenagem natural, de filtração de água, acabam por estar reduzidas a quase nada, né? Porque há esse hábito de ter betão, cimento em todo o lado.
Uhum. Olha, ops, foi-se. Vladimir Russo foi-se, também já não, creio que já não vamos ter tempo para mais. De qualquer maneira, eu vou pedir à nossa produtora, à Daniela Steski, a Daniela está-me a ouvir, para telefonar ao Vladimir Russo e agradecer-lhe. Eu não sei se ele me está a ouvir pela rádio, mas de qualquer maneira eu vou-lhe pedir para ela lhe telefonar agora e lhe agradecer a participação. Eu tinha-lhe aqui uma pergunta a fazer, mas de qualquer maneira já não temos tempo, estamos a 2 minutos do fim. Eu vou aproveitar para dizer aos ouvintes, portanto, que amanhã, sábado, os ouvintes em Benguela, que nós vamos gravar 2 programas do Angola Fala Só, e essas gravações vão ser feitas no Hotel Luso. E as 2 gravações, portanto, vão ser 2 programas do Angola Fala Só. Os ouvintes que ali se quiserem deslocar podem participar com perguntas, claro está. E a gravação vai, portanto, ser feita no Hotel Luso, como eu disse, a partir das 9 horas. O primeiro programa é sobre pescas e produção de sal. Vamos ter connosco o Adrito Areias, que é empresário de pescas, e Manuel Rodrigues, que é salineiro. Portanto, isso às 9 horas. Depois, às 10 horas, o nosso programa vai versar agricultura e pecuária e vamos ter como convidado Joaquim Capingana. Ele é agricultor. E também Gil Tomás, técnico de desenvolvimento comunitário e consultor de apoio às cooperativas agrícolas. Isso a partir das 10 horas. Portanto, 2 programas no Angola Fala Só, no Hotel Luso, amanhã, em Benguela. E, portanto, nós convidamos os ouvintes de Benguela ou aqueles que não estiverem em Benguela a que estejam lá e que queiram ir ver a produção do programa a deslocarem-se para assistirem e fazerem perguntas sobre estas questões que vão ser discutidas. Portanto, não se esqueça, amanhã no Hotel Luso. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participarem. Eu quero agradecer também ao Vladimir Russo pela sua participação. Foi um programa bem elucidativo. sobre a questão ambiental. Teve centrada na maior parte do tempo sobre o lixo, mas de qualquer maneira tivemos ainda a oportunidade de abordar outras questões, a questão da palanca gigante. E eu quero agradecer imenso ao Vladimir Russo e pedir-lhe desculpas por estes constantes cortes de emissão. De qualquer maneira, não se esqueça, amigo ouvinte, se é sexta-feira, é Angola. Fala só. E não se esqueça, tem que sempre mandar o seu número, sempre que quiser participar. Até à próxima neste Angola. Fala só.